Bem, penso que as posições estão esclarecidas. Vamos passar ao artigo 46, que liberdade de associação, tem uma proposta de alteração do PSD, e para quem passo a palavra agora através do deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo 46, o PSD propõe alterar aqui o número 4. Este número 4 já foi alterado nas revisões de 82 e de 97. Em 82 retirou-se a expressão fora do Estado das Forças Armadas, que constava do texto original a seguir a paramilitares, e na revisão de 97 fez-se um aditamento com a expressão racistas ou a que prefirem a ideologia fascista. Ora, a coerência constitucional do PSD em torno deste artigo é subejamente conhecida, e a proposta que apresentamos neste projeto de revisão constitucional estava também já presente noutros textos, fosse o de 2004, fosse o de 1997. Ora, a proposta é de fácil entendimento, e naturalmente que associada a esta proposta está também uma proposta idêntica que é feita no artigo 160, número 1, alínea D, relativamente à perda de mandato do deputado. Porém, desde 2004, a última vez que o PSD nesta casa pretendeu acrescentar no número 4 esta ideia de que não são consentidas associações que perfilem outras ideologias totalitárias além daquelas que aqui estão já expressas no atual texto constitucional, desde então naturalmente que a realidade é dinâmica e para consubstanciar esta posição, naturalmente que não poderíamos deixar de citar uma resolução de 2019 do Parlamento Europeu, que aprovou uma resolução condenando todas as ideologias totalitárias. Sendo o Partido Social Democrata um partido fundador do atual Estado Democrático, do atual Estado de Direito, temos inscrito no nosso ADN esta firme recusa e firme combate a todas as ideologias totalitárias. No que diz respeito a esta resolução do Parlamento Europeu, irei aqui passar por alto, procurando não ser demasiado extenso, algumas considerações que o Parlamento faz nesta resolução de 2019. E passo a citar. Considerando que a integração europeia constitui desde o início uma resposta aos sofrimentos infligidos por duas guerras mundiais e pela tirania nazi que conduziu ao Holocausto e à expansão de regimes comunistas, totalitários e não democráticos na Europa Central e Oriental, que esta reintegração também permitiu superar as profundas divisões e hostilidades na Europa à mercê da cooperação e da integração, pôr termo à guerra, garantir a sobrevivência das pessoas e da democracia na Europa, que para os países europeus que estiveram sujeitos à ocupação soviética e às ditaduras comunistas, o alargamento da União Europeia, com início em 2004, consubstanciou a sua reintegração na família europeia à qual pertence. Considerando também que cumpre manter viva a memória do trágico passado da Europa, a fim de honrar as vítimas, condenar os autores dos crimes e estabelecer as bases para uma reconciliação assente na verdade e na memória, considerando a evocação das vítimas dos regimes totalitários, bem como o reconhecimento e a tomada de consciência do legado europeu partilhado de crimes cometidos por regimes comunistas, regimes nazis e por outras ditaduras, são de importância crucial para a unidade da Europa e dos seus povos e para a construção de uma Europa capaz de resistir às ameaças externas modernas. Mais acrescento que diz a referida resolução que, considerando que vários grupos e partidos políticos abertamente radicais, racistas e xenófobos incitam ao ódio e à violência na sociedade, por exemplo, através da disseminação em linha de discursos de incitação ao ódio, conduz frequentemente a um aumento da violência, da xenofobia e da intolerância, mas também relembrando, tal como consagrado nos tratados da União, a União se funda nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, a igualdade, o Estado de Direito, e relembra que estes valores são comuns a todos os Estados. Por outro lado, esta resolução afirma também que os regimes nazi e comunista são responsáveis por massacres, pelo genocídio, por deportações, pela perda de vidas humanas e pela privação da liberdade no século XX, numa escala nunca antes vista na história da humanidade. Por outro lado, e termino esta citação, esta resolução extensa do Parlamento Europeu, há algo que consideramos que, e que também ajuda a argumentar em torno desta posição, que esta resolução exorta todos os Estados-membros da União Europeia a fazer uma avaliação clara e assente em princípios sobre os crimes e atos de agressão perpetrados por regimes comunistas e totalitários e pelo regime nazi e, naturalmente, a condenar todas as manifestações e propagação de ideologias totalitárias, tal como o nazismo e o stalinismo na União. Ora, consubstanciando esta resolução do Parlamento Europeu com o nosso entendimento, como já referi há pouco, antigo, de revisões anteriores, de entender que a nossa preocupação, naturalmente, é de manter a proibição das associações fascistas, naturalmente tem uma atualidade e tem também um contexto histórico que está naturalmente associado ao regime antecedente ao atual, entendemos que a nossa Constituição devia ter este inciso neste artigo relativamente às associações e à liberdade de associação, não permitindo a criação de associações que perfilem ideologias totalitárias. Muito obrigado.
Palavra agora ao Partido Socialista, deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e recordando as palavras sábias de quem desconstruiu a democracia, a abertura de fraturas onde elas não existem, ou a exposição de pontos de divergência nos pontos que deviam ser pilares de consenso do regime, nunca é boa conselheira. E se conseguimos, em momentos históricos mais difíceis do que os que atravessamos, superar o que nos separa e, enfim, apontar para aquilo que nos une, esta norma tem esse condão. Esta norma identifica claramente de onde vinham e de onde provinham as ameaças quando o texto da Constituição foi redigido, não só por ser o regime anterior, mas porque era aquilo que pelo contexto histórico do país, merecia esta inscrição. Mas, decorridos os anos, naturalmente, isto não impede que o debate prossiga, mas o ponto que o Sr. Deputado Alexandre Poço agora faz e a forma como expõe o tema, eu penso que de alguma maneira até me surpreende, porque esperaria que o Partido Social Democrata, eventualmente, enfim, imaginava que a exposição que viesse a fazer de sustentação a construísse genericamente em torno da ideia de que qualquer ideologia totalitária, assentando no totalitarismo, no regime autoritário, na privação de liberdade, assentasse aí no perfilhar destes valores o elemento que seria a linha vermelha para a sua inclusão aqui. Ao ir buscar uma resolução do Parlamento Europeu, que eu penso que todos conhecemos, mas que também ela própria foi intencionalmente fraturante, é particularmente simplificadora, redutora da complexidade da história europeia, colocando debaixo do mesmo chapéu diversidades históricas muito diferentes, por vezes confundindo vítimas e agressores em simultâneo, eu acho que faz um mau serviço à proposta que quero apresentar, porque me permite dizer o que eu vou dizer a seguir. Sr. Deputado, coloque efetivamente no mesmo patamar opções ideológicas, e o Sr. Deputado é que o refere, quando equipara, como aquela resolução o faz, o nazifascismo ao comunismo, sem mais, como se fossem, por definição, inicialmente, ideologicamente equiparáveis. E esta é uma linha que nós não atravessamos. Porque nos parece que o nazifascismo de raiz, por assentar num pressuposto discriminatório, que se define numa ideia de supremacia rássica ou de domínio de grupo, é de facto extrinsável daquilo que, por muito que sejamos distantes e que nos separe o pensamento marxista, ou por muito que nos separe da ideologia comunista, não se identifica necessariamente por raiz, por definição, como acaba de fazer, colocando debaixo do mesmo chapéu isso mesmo. Se o escopo fosse dizer, sim, de facto conseguimos identificar os crimes do stalinismo, do maoísmo, conseguimos identificar todas as circunstâncias em que o comunismo, quando é executado, o é com a privação de direitos e liberdades fundamentais e de forma autoritária e de forma intolerável, esse era um debate. Mas ao fazê-lo da forma como o faz, obnubila o facto de privarem connosco, no nosso país e em muitos países da Europa Ocidental e pelo mundo fora, partidos comunistas plenamente integrados em sistemas democráticos e que respeitam as regras de funcionamento da democracia, que são construtores da democracia. E é esta confusão que, por um lado, está subjacente à proposta, porque assenta a sua fundamentação numa resolução, ela própria desenhada para criar dissenso onde ele não devia existir, por um lado, no Parlamento Europeu. E por outro, porque efetivamente vem abrir uma ferida que nós temos superada sem nenhuma vantagem e, em particular, não olhando para aquilo que na história mais antiga e talvez mais recente, na verdade sejam as ameaças que a democracia portuguesa pode enfrentar. Porque da nossa história constitucional e superado o momento difícil do processo revolucionário, nunca desde então foi necessário sequer ponderar na necessidade de editar outras ideologias, e em particular aquela que refere expressamente, porque entre nós, felizmente, o Partido Comunista Português tem sido um construtor da democracia. E essa associação, é essa equiparação e é esse exercício, por toda a carga que traz, não só no, na inserção da norma, mas pelo contexto político que atravessamos e pela falsa equiparação que constrói, que não terá o acompanhamento do Partido Socialista.
Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este artigo, a liberdade de associação é, sem dúvida, a expressão da liberdade de organização coletiva privada, que está implícita no Estado de Direito Democrático, podendo revestir várias formas. No entanto, não é um direito absoluto, na medida em que está sujeito a limites constitucionais. No caso, o legislador constitucional entendeu-a bem que não são admitidas associações que visem promover a violência ou outros fins contrários à lei. Estes são os designados limites gerais previstos no número 1. No entanto, no número 4 constam limites específicos, ou seja, a proibição constitucional de constituir associações de tipo militar, racista ou de ideologia fascista. O que o PSD vem fazer é acrescentar outras formas de totalitarismo. De facto, a referência ao fascismo foi dirigida contra a existência de organizações defensoras do regime autoritário de 1933. Assim, percebendo o enquadramento histórico, a verdade é que existem vários tipos de totalitarismos, todos eles com elevados níveis de perigosidade, pelo que faz sentido a sua menção sem necessidade de maior descrição. Assim, o Chega acompanha esta proposta de alteração do PSD.
Tem a palavra o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de alteração do PSD, este artigo 46, vai exatamente no sentido contrário daquilo que um liberal devia defender, porque a mim faz sempre muita impressão quando se proíbem organizações políticas de qualquer credo. Portanto, à partida, a minha tentação seria dizer não acrescentar mais uma proibição, mas retirar a que cá está. Mas isto é dos, talvez, dos poucos exemplos na Constituição e no que vamos estar a discutir agora estes meses, em que eu admito o argumento do património histórico-político de que a Constituição também é repositória. Porque esta proibição aparece aqui no contexto histórico em que aparece, nunca é retirada, e mais, houve legislação posterior, uma lei chamada inclusivamente Organizações Fascistas, Lei das Organizações Fascistas, que define o que é que se entende por organizações fascistas, que chega a definir que são também, para além da parte mais política, que também que prefirem ideologia fascista as organizações que combatam por meios antidemocráticos, nomeadamente com recurso à violência, a ordem constitucional, as instituições democráticas, os símbolos da soberania, bem como aqueles que prefinham ou difundem ideias que adotem formas de luta contrária à unidade nacional. Portanto, cabem aqui coisas que já têm muito pouco a ver com a organização social ou política de um país e têm muito mais a ver com métodos de ação. Portanto, o terrorismo, como hoje o entendemos, caberia aqui claramente e seria fascista também. Portanto, a própria definição, e esta lei é de 78, não é provavelmente uma coisa recente, foi pouco tempo depois do 25 de Abril. Portanto, já nessa altura senti a necessidade de definir exatamente o que é que se quer dizer com organizações fascistas. E o resultado era um tipo de definição que é muito mais abrangente do que a própria concepção estritamente sociopolítica de uma sociedade. Portanto, a minha tentação inicial seria vamos tirar todas as proibições, obrigações e proibições fazem sempre muita impressão, admito o contexto histórico e a sua importância e, portanto, é algo que eu acho que não faz sentido discutir. Mas à semelhança do deputado Pedro Delgado Alves, que estava a achar que o PSD ia muito bem até começar a invocar a resolução do Parlamento Europeu, eu também achava que o deputado Pedro Delgado Alves ia muito bem até começar a usar os argumentos que usou. Porque o Partido Socialista, o que vem dizer é que há uma diferença muito grande entre uma ideologia como a fascista ou a nazifascista, que se baseava numa noção de supremacia rássica, em relação a outras que se baseiam numa noção de uma supremacia de classe, ou pior ainda, numa supremacia de credo político, porque uma e outra das convicções foram a base que sustentaram autênticos extermínios e genocídios, uma e outra. Portanto, estar aqui a distinguir níveis de maldade, ou de perversidade, ou de inadmissibilidade, por causa das intenções iniciais, ou do corpo doutrinário, parece-me um erro. Depois, rejustifica, porque o Partido Comunista, em Portugal, tem sido um contribuinte para a construção da democracia. Tem sido? Não foi sempre. Não foi sempre. E o PS lembra-se bem como teve que combater o Partido Comunista porque exatamente achava que não era. Portanto, eu também acredito na redenção das pessoas e, portanto, por inerência das organizações e das associações, portanto, acho que os partidos podem... mas é uma nota que deve ficar para a memória futura. As organizações